Agora há pouco nós falamos sobre cidades inteligentes. Cidades inteligentes passam por cidadania, cidadania passa por participação. Nesse ponto, Maringá já é razoavelmente, ou está tentando ser cada vez mais inteligente. E nessa busca de cidadania e transparência em relação ao poder público, na luta por uma representatividade mais honesta e que atenda aos interesses da sociedade, o Observatório Social está no centro disso. E hoje, às 18h30, começo da noite, nós vamos ter no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Maringá um relatório do Observatório Social em relação a 2015-2016. E está aqui comigo a presidente do Observatório Social, Juliana Lenza. Juliana, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, eu queria primeiro convidar a todos, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse relatório que vai ser apresentado numa audiência pública hoje às 18h30.
Sim. Antes de mais nada, obrigada pela oportunidade. Nós estamos aqui hoje para fazer um convite para você, para todos os seus ouvintes, para o cidadão de Maringá em geral, para vir conhecer o trabalho do Observatório Social. Essa é uma audiência que a gente promove, em regra, anualmente. É um relatório dos trabalhos desenvolvidos ao longo do último ano. No ano passado não fizemos, porque tradicionalmente não fazemos em anos eleitorais. Então, nesse ano, nós vamos apresentar um resumo dos trabalhos desenvolvidos em 2015 e 2016.
Onde se concentram esses trabalhos do Observatório, para o nosso ouvinte poder entender o que é feito e os resultados que isso gera?
O Observatório Social de Maringá trabalha basicamente em duas grandes frentes. A primeira delas é educação fiscal. Nós temos ações nessa área, com escolas, com universidades, temos peças teatrais. E temos a segunda frente, que acaba chamando mais atenção, que é a frente de controle social dos gastos públicos. Nessa frente, nós fazemos o controle de licitações públicas, acompanhamos publicação de editais, procedimentos licitatórios e o acompanhamento de execução dos contratos da administração, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e da Universidade, a UEM.
Bom, nós estávamos comentando, isso já faz 10 anos que o Observatório faz isso. Essa é uma outra conversa que a gente já se comprometeu a ter até agora no mês de aniversário da cidade. Desses dois anos, o que se obteve de resultado? O que a gente pode adiantar para o nosso ouvinte de que trabalho eficiente foi feito e o que a gente pode ter também como resultado desse trabalho?
Olha, a gente consegue medir o resultado desse trabalho, especialmente num cálculo de proveito econômico dessa atividade do observatório. O que nós consideramos proveito econômico? Seria aquele benefício que decorre diretamente da atuação do observatório. Então, dinheiro público que deixou de ser gasto irregularmente ou desnecessariamente e que pode ser destinado a outras atividades, ao cumprimento de outras necessidades da população. Então, por exemplo, no caso de acompanhamento de licitações, aquelas licitações que são, por conta da atuação do observatório, revogadas e não voltam mais, ou que a administração conseguiu contratar por um preço menor, né? Nós conseguimos maior concorrência, conseguimos baixar um preço, conseguimos retificar, muitas vezes a gente identifica uma falta de planejamento, por exemplo, aponta isso para a administração, ela refaz o planejamento, descobre que precisa comprar menos ou precisa contratar menos, né? Então gasta menos. Tudo isso a gente considera proveito econômico do nosso trabalho.
É possível falar em números, Juliana?
É possível falar em números. Nesses 10 anos, em valores atualizados, nós conseguimos somar um proveito econômico de 112 milhões de reais. Nesses dois anos que nós vamos apresentar agora, 2015 e 2016, foram 18 milhões de reais em procedimentos, né, em que sempre consideramos a atuação direta do observatório, em que decorre aí... A gente não fala em economia, porque o dinheiro público não é para ser economizado, guardado, né, ele é para ser bem empregado, né, bem gasto.
Potencializar o gasto dele de forma eficiente.
Exatamente. Né, então, quando a gente consegue evitar que ele seja gasto irregularmente ou ilegalmente, nós esperamos que ele seja, então, destinado a outras necessidades, né, necessidades legítimas que a administração deve suprir. É esse conjunto que a gente chama de proveito econômico. Então, esse é um ponto que a gente consegue medir, nós conseguimos apresentar um valor. E tem um outro ponto, que é o da mudança de cultura, né? Que é a mudança de visão, é o cidadão acreditar que pode sim controlar, que pode fazer as coisas acontecerem diferentes, né? E nesse ponto, acho que a gente também tem conseguido algum resultado, embora aí a gente já não consiga medir tão objetivamente, né?
E duas perguntas de uma. 10 anos, vocês trabalham sempre com licitações, entre outras coisas, mas principalmente licitações, que é o trabalho que vocês fazem mais. Nesses 10 anos, com esse resultado de 112 milhões que você falou, 18 milhões nos últimos dois anos que vocês analisaram, 2015 e 2016, por ser um ano de eleição, há diferenças? Vocês observam que há tipo de comportamento diferente quando se aproximam as eleições, no caso das licitações, ou não? Essa cultura da presença do observatório por tanto tempo mudou a forma de trabalhar com o recurso público? Já há uma outra cultura que vocês estão percebendo que está dando resultado esse trabalho do observatório?
Eu acho que aqui em Maringá a gente consegue ver claramente que houve sim uma mudança de cultura. Desde quando o observatório começou os seus trabalhos, começou a acompanhar presencialmente reuniões de licitação, acompanhar publicações, né, procedimentos, muita coisa mudou no procedimento da administração com relação a licitações. E essa mudança se tornou perene, né? A gente vê que hoje os procedimentos, aqueles que melhoraram, continuam melhorando, mas a gente ainda tem muito para melhorar, né? Existe sim uma cultura, uma ideia de que cumprir a lei às vezes é muito difícil, porque a lei é muito detalhada, mas existe um propósito nas condições legais, né? Uhum. Que é permitir que a administração consiga sempre a melhor proposta, com maior concorrência. E é nesse sentido que a gente sempre trabalha, procurando essa evolução, procurando mostrar que existe um fundamento, né? Que o resultado vem, ele é importante. Tem muito para melhorar ainda, mas nós temos conquistas a comemorar, sim.
Desses 18 milhões, nesses dois anos, algum destaque da sua parte? Você vai só... Tem uma economia maior aonde? Porque você pode levantar algum dado desse?
Olha, nós tivemos casos que nos chamaram muita atenção. Nós vamos detalhar esses casos nessa apresentação de hoje. Uhum. Nós fizemos o seguinte, separamos aqueles casos em que tivemos proveito econômico bem evidente, em que dá para seguramente fazer esse cálculo, e dividimos em algumas categorias, vamos dizer. E chama muita atenção a categoria dos serviços pagos sem serem efetivamente prestados. Então, nós tivemos alguns casos, nesses dois anos, evidentes, alguns reconhecidos até pela própria administração, depois de apontado pelo observatório, em que a administração pagou por serviço não prestado, não entregue. E são valores consideráveis. Então, nesses casos, a gente muitas vezes consegue fazer um trabalho por amostragem. Então, mostramos que, olha, nessa parte aqui, você está pagando... Serviço não prestado. O que nós esperamos? Que mostrando essa fragilidade no procedimento, a administração passe a fiscalizar melhor o todo, né? Então, houve casos em que conseguimos ressarcimento aos cofres públicos, então dinheiro foi devolvido. Há outros que estão em andamento, já houve o reconhecimento de que deve ser devolvido.
Essa coisa que é interessante, você colocou um dado muito interessante, quer dizer, você deu um exemplo, acho um bom exemplo, de serviço que foi pago pelo poder público, mas não foi executado. Uhum. Aí você falou de como é que se consegue reverter essa situação. Né? Uma das formas, você falou, vocês conseguiram reposição desse dinheiro. São muitos casos, isso acaba gerando bons resultados. Na maior parte das vezes o dinheiro volta. Isso vai gerar um efeito do tipo, vamos cobrar o serviço que não foi prestado, isso vai ter que ser acertado as contas.
Isso é um ponto muito importante. Nesses casos em que nós atuamos, conseguimos que o dinheiro retornasse para a administração ou que esteja em vias de retornar. Há casos que ainda estão em andamento, mas já apontamos, né, a existência de pagamentos indevidos. Agora, a questão que fica é, diante de um procedimento desse, constatamos que reiteradamente, porque não foi um caso só, nem dois, nem três, né, houve esse pagamento indevido, só devolver resolve o nosso problema? Não. Só devolver não resolve o nosso problema. Porque nós precisamos melhorar a fiscalização.
Para que não aconteça de novo.
Para que não aconteça de novo. Né? Então, talvez esse seja o grande desafio.
Agora, o outro desafio que vocês têm também, quando você faz esse levantamento, é sempre muito bem aceita a presença do observatório nos órgãos públicos? Que a gente fala de poder legislativo e executivo, vamos pensar aí.
Eu acho que hoje a gente pode dizer que sim, na maioria dos casos nós somos bem recebidos. Hoje o observatório tem uma credibilidade muito grande, nós sentimos que o nosso trabalho é respeitado, né? Em alguns momentos nós incomodamos, né? Isso é inevitável.
Importante.
Né? E é importante que a gente incomode, porque acho que faz parte, esse é o nosso papel, né? A gente percebe que incomoda, mas em geral eu posso dizer que sim, temos sido bem recebidos, nosso trabalho tem sido bem valorizado, sim.
Você acredita, aí uma pergunta para encerrar a nossa conversa, que um dia nós não vamos precisar mais do observatório e vamos ter pelo próprio poder público esse trabalho que o observatório faz?
Isso é algo que a gente pensa, é uma questão até existencial, né?
Uhum.
A gente pensa assim, que quando tivermos um trabalho completo, conseguimos uma mudança de cultura, não seria mais necessário o observatório? No primeiro momento eu pensava que sim, mas hoje, sinceramente, eu acredito que nós sempre vamos precisar estar atentos. Porque o fato de ter alguém olhando muda o procedimento do gestor, do nosso representante. Então, no nosso sistema hoje, nós temos um sistema representativo, uhum. né? Nós temos que olhar aqueles que nos representam, nós temos que cobrar, né, o retorno daquilo que...
Ficar pronto para agir.
Confiança que nós depositamos. Então, eu acho que o melhor de tudo seria eu dizer o seguinte, olha, passamos esse ano todo observando atentamente a administração e tudo correu muito bem. No dia que nós chegarmos nesse ponto, acho que temos nosso trabalho...
Toda voz tem um selo qualidade Observatório Social um
Sim,
dia.
Sim, exatamente.
Seria muito bom. E lembrando que o Observatório Social apresenta relatório em audiência pública hoje, às 18h30, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com Juliana Lenza, que é presidente do Observatório Social, observatório que está fazendo hoje um relatório, apresenta um relatório dos anos de 2015 e 2016. Segundo a Juliana, economia, vamos dizer que o bom uso dos recursos públicos de 18 milhões de reais. Durante os 10 anos de atuação do observatório, dados aí atualizados, 112 milhões de reais. Lembrando que é um pouco a mais do que foi roubado da cidade quando nós tivemos, que triste lembrança, a administração de Jário Janotto.